Olá a todos os que nos ouvem e bem-vindos a mais uma exploração profunda aos temas que marcam a atualidade económica e, no fundo, que moldam o nosso dia-a-dia.
Olá.
Hoje temos em cima da mesa um documento que não pede licença para entrar a matar. É um artigo de opinião bastante contundente.
Sim, muito direto ao assunto.
O título, por si só, já é uma declaração de guerra à ineficiência. Chama-se Mandarins sem rosto, insistir em políticas erradas é estupidez.
É um título forte, sem dúvida.
Muito forte. E foi escrito por Carlos F. Alves, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e também vice-presidente da SEDES.
Exato.
E este texto saiu agora em fevereiro de 2026. Mas o que torna esta leitura tão relevante para nós não é ser apenas uma opinião solta.
Pois, não é um bitite.
Não de todo. Toda a reflexão dele está ancorada nos dados frios e duros do Economic Survey da OCDE para Portugal, de janeiro deste mesmo ano. Portanto, temos um diagnóstico internacional muito fresco, passado a prente fino por uma perspectiva nacional muito afiada. Vamos lá descodificar isto, porque é aqui muito pano para mangas.
Ah, sim. E acho que é fundamental fazermos um aviso à navegação logo à partida, para quem acompanha a nossa análise. O nosso papel aqui não é, de todo, tomar partido ou validar as críticas políticas mais duras que são feitas no artigo.
Claro, nós somos neutros nesta matéria.
Precisamente. O autor tem uma posição muito clara, mas a nossa abordagem vai ser dissecar a mecânica da coisa. Vamos olhar para os números que a OCDE nos apresenta, tentar perceber como é que o complexo sistema fiscal português afeta o investimento.
E a inovação.
E a inovação, exato. E, mais importante ainda, explorar os modelos alternativos que o texto apresenta. Nomeadamente o caso de Israel, que é fascinante. É uma oportunidade para abrirmos o capô das políticas públicas e vermos porque é que o motor parece estar ali a engasgar constantemente.
E olha que o motor está definitivamente com problemas. Porque logo nos primeiros parágrafos do texto, somos confrontados com um paradoxo brutal.
É talvez o dado mais chocante do artigo.
Se olharmos para os 38 países que compõem a OCDE, Portugal lidera a tabela num indicador muito específico. Somos o país que mais gasta, em proporção do PIB, com benefícios fiscais para incentivar o investimento das empresas em I&D.
Em investigação e desenvolvimento, exato.
O Estado despeja recursos nestes apoios. No entanto, e é aqui que a coisa bate na parede, para quem nos ouve, Portugal é simultaneamente um dos países onde as empresas menos investem nessa mesma inovação.
O que é fascinante aqui é a total desconexão entre a intenção do legislador e a realidade no terreno.
Sim, os números não mentem.
Os números da OCDE que são citados no artigo são arrebatadores. O investimento real das empresas portuguesas em I&D fica-se por uns anémicos 1,06% do PIB.
Uhum.
Isto é pouco mais de metade da média do resto da OCDE. Mas quando viramos a página e olhamos para a despesa do Estado a financiar este investimento, essa fatura corresponde ao dobro da média desses mesmos países.
Ou seja, gastamos o dobro para obter metade.
Exatamente. Gastamos o dobro e obtemos um resultado muito aquém do esperado.
É a velha analogia de tentar encher um balde furado com uma mangueira de alta pressão. Podes abrir a torneira ao máximo, mas a água simplesmente não fica lá dentro. Escorrega por todo o lado.
É uma boa imagem.
E para colocar isto em perspectiva, o texto faz uma comparação com Israel. E Israel é amplamente reconhecido como o campeão mundial de investimento em inovação. E os dados dizem-nos que Portugal gasta 5 vezes mais em apoios estatais do que Israel.
5 vezes mais?
5 vezes. Mas as nossas empresas investem menos de 1/5 do que as israelitas. É um abismo.
E é perante essa evidência estatística pesada que o autor e a SEDES classificam o sistema português como caro e incompetente. O ponto central do artigo é que se os dados mostram que gastamos muito mais para obter uma fração minúscula do resultado, continuar a alimentar esta mesma máquina denota uma ausência total de racionalidade.
Daí o uso da palavra estupidez no título do artigo.
Precisamente. Não se trata apenas de gastar muito ou pouco dinheiro público. Trata-se de um problema na própria arquitetura do sistema de incentivos.
E isso afeta qualquer pessoa, não é?
Claro. Para qualquer pessoa que paga os seus impostos ou que se preocupe com o crescimento económico de Portugal, perceber que o país lidera na despesa mas fica no fim da tabela nos resultados é um sinal de alerta vermelho sobre como os nossos recursos estão a ser geridos.
Sem dúvida. E isso obriga-nos a olhar para o grande diagnóstico clínico que a OCDE faz ao nosso sistema fiscal. E o relatório aponta que a SEDES anda há anos a dizer rigorosamente o mesmo.
Sim, não é uma novidade para eles.
Mas para quem nos ouve e que provavelmente já sente na pele que os impostos são altos, o relatório vai mais fundo. não diz apenas que pagamos muito, diz que o sistema é um labirinto fragmentado e excessivamente dependente de impostos sobre o trabalho e o consumo.
Se ligarmos isto ao panorama geral, o que a OCDE identifica como o grande vilão desta história é o conceito de base tributária estreita.
Explica lá isso um bocadinho melhor.
O que é que isto significa na prática? Significa que, como o Estado cria tantas isenções, tantas deduções e tantos benefícios fiscais para tentar agradar a gregos e turianos...
Aqueles pensinhos rápidos.
Exato, os pensinhos. O número de pessoas e empresas que efetivamente paga a taxa normal encolhe imenso. A base fica estreita. Logo, para conseguir arrecadar a receita necessária para manter o país a funcionar, o Estado tende a aplicar taxas altíssimas a essa base mais pequena.
Vamos desconstruir isto, começando pelo IRS. A OCDE reconhece que o IRS tem uma natureza progressiva, certo?
Sim. No papel, a ideia é que quem ganha mais paga proporcionalmente mais. É o princípio da progressividade. Mas a OCDE nota que essa progressividade é implodida por uma teia de isenções.
Fica diluída.
Totalmente. Tens taxas marginais muito elevadas.
Que são aquelas taxas que se aplicam ao último escalão de rendimento da pessoa, não é?
Exato. As taxas de topo. As taxas são altíssimas, mas depois há tantas exceções à regra e deduções específicas que a receita final que o Estado arrecada acaba por ser inferior ao potencial.
E a solução?
A solução pragmática da OCDE é muito clara. É preciso rever estas isenções. Muitas delas são caríssimas, não atingem o propósito social por o qual foram criadas e apenas complicam a vida a quem tem de preencher a declaração de imposto todos os anos.
E depois passamos para o imposto sobre as empresas, o IRC. E aqui a crítica sobe consideravelmente de tom.
Ui, no IRC a OCDE é implacável.
Porque, para além de toda a complexidade e dos custos absurdos que as empresas têm só para conseguirem estar legais e pagar o que devem, o relatório aponta o dedo à famosa derrama estadual.
A derrama estadual é um caso de estudo.
E convém explicar isto de forma simples. A derrama estadual é, no fundo, uma sobretaxa. Uma empresa paga o IRC normal, mas se o seu lucro ultrapassar um determinado patamar, leva com uma taxa extra em cima desse valor.
E o problema da derrama estadual, que aliás a OCDE recomenda eliminar de vez, é que ela funciona na prática como um castigo ao crescimento.
Um travão a fundo.
Adiciona uma camada de imprevisibilidade enorme para quem quer investir a longo prazo em Portugal. Se a empresa for muito bem sucedida, as regras do jogo mudam a meio e o Estado vai lá buscar uma fatia maior.
É desmotivador.
Completamente. Mas o ponto fulcral no IRC, voltando à nossa questão inicial do investimento, é que espalhar benefícios fiscais por todo o lado não gera inovação real.
Então, qual é a alternativa proposta? Cortar os benefícios todos de uma vez?
A OCDE sugere uma abordagem muito mais cirúrgica e focada. Em vez de dar pequenos benefícios fiscais a milhares de empresas, o sistema devia focar-se em empresas pequenas e jovens.
Porque jovens?
Porque é nas fases iniciais de vida de uma startup que o empurrão financeiro tem um impacto verdadeiramente transformador. Dar um benefício fiscal a uma multinacional gigante bem estabelecida não vai mudar de forma substancial o seu plano estratégico de investigação. Mas dar um incentivo a uma empresa com um ano de vida pode ser a diferença entre criar um produto novo ou ter de fechar portas.
E o IVA, de forma caricata, sofre do mesmo mal, não é? Temos a taxa máxima de 23% que nos afeta a todos diariamente, mas depois o sistema está inundado de taxas reduzidas e isenções que baralham o mercado e limitam a receita do Estado.
É o mesmo padrão nos três grandes impostos. A receita média da OCDE é exatamente a mesma para o IRS, IRC e IVA. Simplificar, acabar com os benefícios excessivos, alargar a base de quem paga e, com isso, conseguir baixar as taxas gerais para todos. Trata-se de reduzir distorções.
O que nos leva à questão da mecânica dos incentivos. Porquê é que o Estado português adora dar benefícios fiscais?
Há uma psicologia económica e política por trás disto que é fantástica. Para um governo, qualquer que ele seja, um benefício fiscal é politicamente muito confortável.
Não dói tanto.
Não dói porque não aparece como uma despesa gigante e visível no orçamento do Estado. É apenas receita que não chega a entrar nos cofres. Fica invisível. Dá a ilusão de que se está a apoiar muito a economia sem ter de gastar dinheiro vivo. Mas o resultado prático, como vimos nos dados, é desastroso para a inovação.
Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Vamos entrar no contraste com o modelo de Israel que o artigo faz.
Vamos a isso.
Se os benefícios fiscais em catadupa não funcionam para criar inovação em Portugal, como é que o país que mais inova no mundo resolve o problema? A resposta da fonte surpreendeu-me imenso. O texto diz que Israel não tem benefícios fiscais para incentivar o IND. Espera, zero?
Zero benefícios fiscais.
Nenhuma dedução no imposto. Mas como é que convences uma empresa a investir em tecnologia se não lhe dás um desconto nos impostos no final do ano?
O modelo israelita muda completamente o paradigma e a forma de pensar. Em vez de usarem a ferramenta fiscal que, como vimos, é ineficiente para este fim, eles usam programas de incentivo financeiro direto.
Qual é a grande diferença, na prática, para o dia-a-dia da empresa?
Pensa no ciclo de vida de uma empresa tecnológica. Nos primeiros 5 anos, essa empresa provavelmente não tem lucro absolutamente nenhum. Está a queimar dinheiro todos os meses a investigar um novo software ou a desenvolver um novo medicamento.
Certo, só tem despesa.
Exato. Se o Estado lhe oferecer um desconto no IRC, isso é absolutamente inútil. Um desconto no imposto de zero continua a ser zero. Essa empresa não tem liquidez, precisa de dinheiro agora para pagar aos investigadores, não de uma promessa de desconto fiscal daqui a 5 ou 10 anos.
Claro, faz todo o sentido. O benefício fiscal só premeia quem já tem a máquina bem oleada e montada e já está a dar lucro, e ignora quem está a começar.
Em relação à burocracia que temos no sul da Europa, são poucos programas, mas com orçamentos substanciais. E o financiamento é hipercompetitivo e muito, muito rápido.
Não há cá demoras.
Não podes ter uma startup à espera de 18 meses por uma aprovação burocrática do Estado para lançar uma tecnologia. Porque nesse tempo de espera, um concorrente do outro lado do mundo já inventou, já lançou o produto e já dominou o mercado.
Mas injetar dinheiro diretamente traz um risco maior, não é? O que é que acontece se o projeto falhar estrondosamente? O Estado simplesmente perde o dinheiro todo. É que em Portugal a sensação que dá é que os programas de apoio nascem e nunca mais morrem, mesmo que não funcionem de todo.
E é aí que entra o grande segredo do modelo israelita, que o artigo faz questão de destacar. As chamadas sunset clauses. Ou, em português, cláusulas de caducidade.
Cláusulas de caducidade. Explica lá como é que isso funciona lá fora.
Uma sunset clause significa que, quando o Estado cria um programa de apoio, esse programa já nasce com uma data de validade definida e metas muito concretas. Há uma cultura fortíssima de avaliação a posteriori.
Avaliam se funcionou?
Exato. O dinheiro é injetado e, passado algum tempo, mede-se o resultado real. A inovação aconteceu, criou-se valor comercial, o produto foi vendido. Se a resposta for não, o programa acaba. É extinto. A torneira fecha e o dinheiro vai para o outro lado.
O que é um choque cultural gigante face à nossa realidade portuguesa. O retrato que o autor faz do cenário nacional é o de uma selva autêntica, de incentivos de pequena dimensão.
Uma fragmentação total.
Temos programas, subprogramas, medidas, exceções que se vão acumulando ao longo de décadas e tornam-se naquilo que se costuma chamar programas zombie. Ninguém os avalia a sério, ninguém sabe se funcionam, mas continuam lá a alimentar burocracia e departamentos inteiros do Estado.
A avaliação do impacto real na economia portuguesa é apontada na fonte como sendo cronicamente fraca. E é por isso que o apelo que o texto faz, alinhado com as recomendações da OCDE, não é apenas para mudar as regrinhas do IRC. É um apelo para uma mudança profunda na forma como o próprio Estado opera.
É preciso mais do que leis.
É preciso ter coragem política. Coragem para instituir um regime de avaliação obrigatória e tornar um hábito corrente cortar sem piedade o que se prova ser ineficaz.
Mas atenção, porque o artigo do professor Carlos Flea Alves não fica apenas por esta fatura fiscal. Ele abre uma segunda frente de análise que me parece absolutamente vital para entendermos este quebra-cabeças. De onde vem esta inovação, afinal? Vem do conhecimento, e esse conhecimento está armazenado nas universidades.
É o segundo pilar tecnológico de um país.
Exatamente. O texto explora o fosso gigante que existe em Portugal entre quem cria o conhecimento nas academias e quem o devia aplicar na prática, no mercado, ou seja, as empresas.
É o problema estrutural dos incentivos académicos. Isto levanta uma questão importante que é: a forma como avaliamos e promovemos os nossos professores e investigadores universitários dita diretamente o comportamento deles.
Como assim?
A carreira académica é quase exclusivamente alimentada pelas publicações científicas em revistas especializadas. É a velha cultura do publicar ou perecer. Se escreves muitos artigos, a tua carreira avança. Se não escreves, ficas para trás.
Olha, podemos usar uma analogia aqui.
Força.
É como se tivéssemos um sistema de culinária, onde um chefe de cozinha é avaliado, promovido e aplaudido apenas pelo número de livros de receitas que consegue escrever e publicar.
Pode ter receitas geniais, super inovadoras, fantásticas no papel.
Mas não cozinha.
Exato. O sistema não o incentiva a abrir um restaurante, a pôr as mãos na massa e a servir essa comida às pessoas. O conhecimento fica ali, eternamente preso no papel. É uma excelente imagem. As receitas são brilhantes, o chefe é premiado, mas o público continua cheio de fome. A transferência dessa ciência para a economia real, para a criação de produtos e serviços que gerem verdadeira riqueza para o país, é muito, muito fraca.
Falta a ponte.
O sistema académico recompensa de forma cega o artigo publicado e muitas vezes ainda olha de lado para o investigador que tenta ser empreendedor e comercializar a sua ideia.
E voltando ao espelho de Israel que o artigo tanto foca, a abordagem deles é radicalmente oposta a isto, não é?
Totalmente oposta. Em Israel, a universidade não é vista como uma torre de marfim isolada do mundo económico. É vista como uma incubadora natural de inovação. Os professores não só podem, como são ativamente encorajados e aplaudidos pelas próprias universidades por criarem empresas.
As chamadas spin-offs.
As spin-offs, exato. Se o investigador registar uma patente ou criar um negócio com base na investigação que fez no laboratório, isso não é visto como uma distração académica. Pelo contrário, é uma parte integrante e extremamente valorizada para ele subir na carreira.
Ou seja, o sistema diz, queremos que inventes coisas novas, mas também queremos que vendas e apliques essa invenção na sociedade.
No fundo, o país percebeu que o conhecimento só gera impacto social e económico real se chegar ao mercado. Se a estrutura académica não premiar esse salto, as patentes ficam a ganhar pó nas gavetas dos laboratórios de Lisboa, Porto ou Coimbra. E esta mudança cultural de que o artigo fala é tão ou mais importante do que qualquer alteração numa taxa de IRC.
Então, o que é que isto tudo significa? Se juntarmos todas as peças desta nossa exploração profunda aos dados frios da OCDE e à leitura mordaz do autor, o que é que nos sobra nas mãos?
Sobra o retrato preocupante.
Sobra o retrato de um sistema que está em curto-circuito. Temos impostos altíssimos no papel, mas cheios de buracos por causa de isenções infinitas que encolhem a base tributária. Gastamos o dobro da Europa a tentar subsidiar a inovação, mas insistimos teimosamente num modelo de benefícios fiscais que não dá liquidez a quem realmente precisa de inovar agora.
E que resulta no investimento privado paupérrimo.
E fugimos da cultura da avaliação de resultados como o diabo foge da cruz, mantendo programas ineficazes vivos para sempre. E para rematar, temos universidades cheias de talento a escrever manuais teóricos, sem incentivos reais para transformar essas ideias no tecido empresarial.
É um ciclo vicioso.
E é por isso que o autor encerra o seu artigo com uma citação fantástica, que é frequentemente atribuída a Albert Einstein e que acho que resume tudo isto de forma perfeita. Ele escreve: loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.
É um remate que não deixa margem para dúvidas sobre a perspectiva do Carlos Fé Alves e da SEDES. É importante relembrar a quem nos ouve que esta é uma leitura que exige uma ruptura profunda com o status quo. O texto não faz uma recomendação para se fazerem pequenos ajustes cosméticos ou mexer meia dúzia de décimas numa taxa.
Não é pôr mais um penso rápido.
Não. O que está a ser exigido ali, ancorado nos alertas da OCDE, é uma verdadeira reforma estrutural e de mentalidade, onde o foco tem de passar a ser a racionalidade económica e os resultados provados, e não a inércia burocrática.
E é precisamente essa ideia de inércia burocrática que me leva a pensar no título provocador da peça, Mandarins sem Rosto.
Exato, os mandarins. E para fecharmos a nossa análise de hoje, gostava de lançar um pensamento provocador para quem nos acompanha. Algo que o texto não responde diretamente, mas que é o grande elefante na sala e que fica a pairar depois de lermos isto.
Diz lá.
Perante um diagnóstico internacional tão claro por parte da OCDE e perante a evidência cristalina de modelos como o de Israel, onde mecanismos como o financiamento direto e as cláusulas de caducidade funcionam tão bem e dão tantos frutos, o que é que nos prende a este erro sucessivo?
É uma excelente pergunta.
Se os dados provam que o nosso modelo é manifestamente ineficaz, que forças profundas mantêm a máquina estatal agarrada a este labirinto? Será apenas o peso de uma burocracia que cresceu demasiado e se tornou, no fundo, impossível de gerir? Ou será que o próprio sistema fiscal, com a sua teia de isenções e exceções, se transformou numa rede de interesses tão complexa que perdeu por completo a capacidade de se autorreformar? Os mandarins sem rosto manterão o sistema assim por mera falta de visão ou porque a complexidade serve propósitos de sobrevivência que a simplicidade pura e dura não permitiria?
É uma reflexão dura, muito dura, mas absolutamente necessária sobre como o poder e a máquina do Estado operam na realidade para lá das intenções. E é com esta grande interrogação que damos por terminada a nossa exploração profunda aos dados de hoje. Agradeço imenso a quem esteve connosco a desbravar estes conceitos um pouco áridos, mas vitais. O objetivo da nossa análise é sempre o mesmo, dar ferramentas para compreendermos melhor as engrenagens da nossa economia. Continuem a questionar o que vos rodeia e a refletir sobre como podemos construir sistemas que premiem verdadeiramente o mérito, a transparência e a inovação. Um grande abraço a quem nos acompanha e até à próxima análise.